amigo e amiga da tecnologia, aqui é o carro da divulgação tecnológica passando na sua rua. ChatGPT, Midjourney, é um real o quilo. IoT, negócio, R$2,50. Pamonhas fresquinhas de Piracicaba, essa não tem, mas tem muito mais novidade vindo por aí, não é, Ale?
Opa, é isso aí. Eu quero aproveitar cada uma dessas novidades. E olha, Chicão, a gente trouxe aqui, cara, um conjunto de pessoas que tá fazendo um trabalho muito legal. A gente tem dois representantes que faz essa parte de divulgação tecnológica, ou seja, ensina tecnologia na internet, fala sobre o assunto, explora o assunto, e a gente também trouxe uma representante aqui para falar como que a empresa apoia a gente em tudo isso. E eles estão aqui atrás das cortinas agora.
Para tudo, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tenho um blog, se eu tenho um podcast, se eu tenho um vlog, a empresa ajuda na divulgação?
Exatamente, e não é um blog que fala sobre a empresa, é que fala de tecnologia e a empresa nos apoia a fazer isso. Olha que coisa maravilhosa.
Mas Deus do céu, eu quero muito ver esse papo.
Cara, vamos ali, ó, eu vou abrir as cortinas aqui. Chega aí, pessoal, vamos conversar, bora lá.
Para influenciar as nossas ideias e os nossos códigos, a gente trouxe um time maravilhoso para conversar com a gente sobre esse cenário. E eu gostaria muito que vocês se apresentassem. Elô, quem é você?
Oi, gente. Eu sou a Elô. Eu sou aqui de Blumenau. Estou há 2 anos na companhia. Eu sou analista aqui do time de reputação. Reputação, né, para entendimento geral, é marketing externo. Então, eu sou analista de marketing. Sou formada em comunicação social, com foco em publicidade e propaganda. Venho aí de muitos anos trabalhando em agência de publicidade e nos últimos 2 estou fazendo aí a transição de carreira, né, esse mercado tecnológico e na área de marketing, e atuo no time na frente de criação de conteúdo, na parte de campanhas e reputação de marca. Bom, fora, né, do profissional, eu sou uma pessoa aí com muitos hobbies, né, eu gosto de pedalar, sempre estou para cima e para baixo com a minha bike, gosto também do mundo das artes, gosto de desenho, pintura, afins. Gosto de cozinhar também, mas não gosto de lavar louça. E, como bom brasileiro, né, pós-pandemia, gosto muito de um sofazinho e uma série todo dia. E é isso, gente.
E você, Neves, quem é você? Fala pra gente.
Fala, rapaziada, eu sou o Diego Neves, sou um homem pardo, de origem periférica, já estou na área de tecnologia há algum tempinho, não vou falar em anos que eu entrego a minha idade, mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui, já estava com saudade, né? Já tinha um tempinho que eu não estava aqui falando minhas coisitas.
Show de bola. Mas por último, não menos importante, Diego Mas, quem é você?
Pois é, todo mundo me conhece por Mas, eu sou arquiteto de software aqui na Tech. Estou na companhia já há uns 7 anos, trabalhei com logística, vendas. Algumas curiosidades sobre mim, eu já tentei ser escritor. Estudei escrita criativa por um bom tempo. O Alexandre conhece aqui os meus...
Conheço. Eu sou fã alguns número 1, contos, né, cara, do trabalho.
Sim, com certeza. Já fez até fan art, né,
Alexandre? É verdade.
Também escrevo no meu blog técnico. Adoro cozinhar. Gosto de praticar calistenia.
Olha só que coisa maravilhosa, né, gente? Gente, cheio de gente linda, fofa, maravilhosa aqui, né? Então, como de costume... E olha só, gente. Hoje a gente vai bater um papo muito legal. Como... essas pessoas estão influenciando o mundo da tecnologia, estão ajudando. Vocês sabem que a melhor maneira, às vezes, de a gente aprender alguma coisa é quando a gente ensina e quando a gente fomenta e quando a gente cutuca, né, essa área. E assim, esse povo está aqui para fazer isso. Então a gente tem algumas iniciativas bem legais, algumas que são internas, provocam o nosso time para que a gente possa fazer acontecer essa comunicação, né? Esse fomento mesmo da educação tecnológica, né? E desse tipo de coisa. E a gente tem também algumas iniciativas individuais. Eu gostaria de começar perguntando pro Diego Mas. Diego, eu sei que você tem um projeto, um podcast, que você está gravando aí começou. Pode contar um pouquinho mais para a gente sobre o podcast? Como é que surgiu essa iniciativa? Qual que é o teu propósito com isso? Para a gente entender um pouquinho mais?
Com certeza, Alexandre. Então, eu comecei um podcast chamado Explorando com o Diego Mas. A ideia, assim, o desejo de começar o meu próprio podcast de entrevista surgiu mais ou menos um ano e meio atrás, né? Eu já conduzo aqui dentro da empresa Tech Talks e tal, já há bastante tempo, né? Mas eu comecei a fazer isso para fora também. E eu vim percebendo que eu tenho facilidade de conversar e navegar diversos temas. Então, percebi que poderia ser não apenas um podcast de tecnologia, mas explorar qualquer tema, mas trazer com um olhar de quem trabalha em tecnologia, né? A inspiração veio, assim, dos meus podcasts preferidos, que são justamente nesse formato que eu optei por fazer, de entrevistas longas, né? Assim, meio que explorando assim, a biografia, o know-how, expertise, insights de quem eu tô entrevistando. Então, é um podcast de entrevistas mesmo, né? Alguns, assim, podcasts que me serviram de inspiração foram o Inteligência Limitada, do Rogério Vilela, mencionar aqui que eu acho super interessante o jeito que ele conduz as conversas. O Joe Rogan Experience, sempre gostei muito, ele que popularizou, né, o formato de podcast. E o meu preferido de todos, que é o do Lex Fridman, em inglês, né? Ele é pesquisador de inteligência artificial, machine learning no MIT. Então ele começou o podcast dele lá como um podcast de inteligência artificial e depois acabou assim, ah, na verdade, o que eu quero mesmo é conversar sobre tudo. E aí expandiu para tudo. Então ele fala sobre história, filosofia, matemática, tecnologia, religião e por aí vai, né? E eu pensei, cara, mas é isso que eu quero fazer, sabe? Daí, por volta de março, mais ou menos, eu senti que era um bom momento para começar e foi bem espontâneo. Inclusive, sugeri pro Alexandre, que tá justamente me entrevistando agora, né? Mas eu sugeri assim, cara, vamos gravar um piloto? Aí a gente combinou de gravar na casa dele, ele já tinha alguns equipamentos. Ali a minha intenção era ver justamente se eu me sentia confortável na posição de entrevistador, né? Como a gente já se conhece há vários anos, acabou saindo uma conversa bem natural e tal. E eu acho que foi excelente, assim, pra testar o formato, né? E ver o quanto dava certo. Ficou bem legal o resultado. A gente começou postando, a gente postou esse piloto no canal dele do YouTube, Inteligência das Coisas, e a partir daí eu comecei a estruturar o meu podcast. Né? Então foi assim que surgiu o Explorando com o Diego Mas. Assim, o que eu quero com o podcast é que seja não apenas assim, entretenimento, mas que ele traga conhecimento. Então que cada episódio, quando a gente assiste, a gente saia enriquecido. Isso que eu queria com o podcast, sabe? Então, e tipo, eu, o entrevistado e quem estiver ouvindo, né?
Que bacana. Cara, eu gosto muito de podcast de entrevista e de programas de entrevista em geral, porque eles sempre conseguem extrair das pessoas aquela fala, aquela voz que às vezes está calada, né? Porque o mundo é tão rápido e as pessoas às vezes não têm tempo de parar para ouvir, né? Uma pessoa que fazia isso muito bem, na minha opinião, era o Jô Soares. Acho que um dos maiores entrevistadores que a gente tinha no Brasil, né? Que no programa dele iam celebridades, mas também ia aquela pessoa desconhecida da rua e você talvez pensasse que fosse uma entrevista que não ia dar em nada, mas às vezes ou era uma coisa muito engraçada ou era algo que trazia algum aprendizado para sua alma mesmo, para seu enriquecimento pessoal. E nesse sentido de dar voz, eu fiquei sabendo também que o meu amigo Neves tem um projeto que está buscando dar voz para as pessoas falarem de tecnologia, mas assim, em contraste, a partir das suas realidades. É isso mesmo, Neves? Conta um pouquinho do seu projeto para a gente também.
É sim, Chicão. Basicamente, cara, a gente começou porque eu não estou fazendo sozinho, tem uma galera que está participando agora, a gente tem uma nova temporada ali que vai ficar muito legal. Basicamente, cara, a gente tinha um propósito de falar as coisas que as nossas pessoas conseguissem entender, sabe? Quando a gente começa a entrar no mercado de tecnologia, tem umas frases buzzword que é muito louco. Só quem tá aqui vai entender essa jossa que a gente fala. Uhum. É muito termo em inglês, inclusive. Então, cara, 6% da população fala inglês. E as pessoas de origem periféricas é pior ainda, assim. Eles não têm a mínima, nem o português do jeito que eles falam, né? Vamos ser bem claro e sincero. Então, número um, né? As pessoas verem alguém deles lá, numa posição que talvez eles nem sonham que tenha essa possibilidade. Então, a grande ideia era essa. Cara, Vamos chamar o podcast de Quebrada Tech, das pessoas de Quebrada. É um nome legal, as pessoas se identificam. Tem eu lá falando as minhas asneiras, de alguma forma, tentando contribuir com a sociedade. Porque aí eu acredito muito que educação é o caminho para as coisas. Antes de mais nada, a gente ter pessoas pensando em mudar mesmo elas, sabe? Foi muito difícil para mim pensar fora da casinha. Até hoje eu sou um dos caras que me conhece, sabe o quanto da casinha eu sou. Acho que eu poderia ser um pouco menos, mas enfim. E era isso, sabe? Dar voz, as pessoas se verem, ter assuntos que realmente vão gerar crescimento nas pessoas, sabe? A gente fez um piloto, só áudio, eu não queria pôr minha cara, na verdade, eu estava muito relutante com isso, mas algumas pessoas pediram, cara, vídeo é legal, a gente cria uma empatia, as pessoas querem te ver, sabe? Querem ver a cor da tua pele, era uma coisa que eu não me importava muito e eu vejo que as pessoas sentem falta disso. Então não é para mim, é para as pessoas, né? A gente só tá ali tocando, mas é legal ver as pessoas se enxergando, tendo esse propósito e aprendendo, sabe? Eu aprendo também um monte ali, foi o que o Ale falou ali, né? Só de eu ter que preparar o material e falar com algumas pessoas, então ficou eu falando sozinho alguns episódios, os novos eu trouxe gente bem melhor que eu, inclusive, pra falar. Então eu aprendi um monte também, né? Só de ter uma conversa ali. E era bem isso, cara, eu acho que o propósito é esse, sabe? Levar conhecimento pras pessoas periféricas, pessoas iguais a mim, né? Querendo ou não, a gente tá tentando, de alguma forma, melhorar o caminho das pessoas, sabe?
Que legal, cara. Que legal. Essa história de você se sentir que você faz parte de algo quando você é representado ali, né?
É isso.
É muito fácil pra quem já faz parte do que é considerado comum pela mídia, vamos dizer assim, você se sentir representado, porque tá fácil ali. Agora, quando você vem de uma realidade diferente, cada um tem a sua realidade, é um pouquinho mais difícil. E que bom que cada vez mais a gente tá descobrindo esse espaço, tá entendendo como isso funciona, né? Passinho de tartaruga, mas tá indo, né? Aos pouquinhos vai indo.
E, mano, você tá falando um bagulho, a Elô tá aqui, Elô participou com a gente do TEDx lá, e a gente saiu bastante energizado de algumas coisas. Sabe a diferença da ação pro falar? A gente só fala, fala, fala e não age em porra nenhuma, assim. Mas, cara, por que não eu ter uma ação, mesmo que seja um grão de areia? Mas, cara, eu fui mudado por duas pessoas apenas. E se essas duas pessoas não tivessem tido a incomodação de ir lá num projeto dentro de leite dar aula de futebol pra mim, falar sobre vida, sobre live? Eu aprendi essa, Lola, ontem, né? Sobre live skill, né? Que a gente tem tanta. E uma igreja que foi lá e deu aula de tecnologia pra mim, eu aprendi no ensino médio, cara. Então, por que eu também não posso devolver alguma coisa pra sociedade de alguma forma, do meu jeitinho de ser aqui, meio maluco, meio perturbado, mas faz parte, né?
Não,
é isso, ação, sabe? Eu acho que falta isso, mano.
Total, essa influência precisa ter. E é até legal que, às vezes, até a empresa enxerga isso, tá? Às vezes o pessoal torce um pouquinho o nariz, a iniciativa da empresa de fomentar alguma coisa de tecnologia, mas a Elô tá aqui pra nos contar sobre um projeto sensacional que, inclusive, alguns de nós aqui participaram, eu e o Chico, a gente participou também, né? Que, Elô, eu não vou falar, conta um pouquinho pra nós sobre esse projeto maravilhoso.
Pô, Ale, estragou o meu spoiler aqui, ó. Eu ia dar um spoiler no final aqui da explicação do Sérgio, agora estragou, mas tudo bem. Ó, tá. gente, já dando um spoiler aqui antes de eu explicar, a gente tem 3 participantes desse programa interno nosso aqui no podcast, que é o Neves, ele participou da nossa primeira edição. O Ale e o Chico participaram dessa última que a gente teve. E foram, assim, sensacionais, mas vamos dar um contexto aqui geral para o pessoal entender, né, o que é o Squad, né? Então, gente, vamos partir lá do começo. Lá em 2021, a gente tinha algumas dores aqui no time, né? Uma delas era de que a gente precisava de pessoas que falassem tecnicamente de tecnologia nas nossas redes, em eventos, enfim. A gente precisava também de ter essas pessoas mapeadas para convidar para eventos. E a gente também precisava posicionar a Ambev como uma marca tech no mercado. Todo mundo sabe que a Ambev aí é uma gigante de bebidas, é a maior cervejaria do planeta, mas pouca gente sabia que a Ambev também era tech. Então a gente, né, tinha essas dores, a gente precisava sanar essas dores. A gente, né, parou para pensar aqui e a gente chegou na conclusão que não tinha ninguém melhor do que as nossas próprias pessoas para colocar isso no mundo para fazer acontecer. Né? Então, nisso nasce o Squad, que nada mais é um grupo de embaixadores, né, que nos representavam tanto em eventos, mentorias, criação de conteúdo, enfim, que falavam da Ambev Tech para fora. Mas, né, por que criar um grupo específico para isso, né? A gente já sabia que tinha muita gente incrível aqui dentro com vontade de falar de tecnologia. Então a gente uniu o útil ao agradável, né? A gente abriu inscrição aí então para esse programa, a gente organizou ele todo. E aí na primeira edição, na edição piloto, a gente teve aí 40 integrantes. A gente, né, sempre em todas as edições buscou encaixar profissionais de todos os recortes de diversidade, de todas as torres que a gente tem aqui dentro, para a gente ter os mais diversos assuntos e pessoas possíveis. E a gente atuou nesse grupo como agente capacitador das pessoas. Então, a gente meio que formou elas para se tornarem porta-voz da marca. A gente deu treinamento de tom de voz, a gente fez workshop de criação de conteúdo com eles, workshop de como fazer uma boa apresentação, como ter um bom pitch. Enfim, tudo para essas pessoas levarem cada vez mais o conhecimento que elas tinham, a expertise delas, para fora, né? Para o mundo. E aí, enfim, a gente pilotou essa primeira edição no final de 2021 para 2022. Durou 6 meses. Foi aí um sucesso, o pessoal aqui de dentro amou. Ficou pedindo muito para ter a segunda edição. E a gente aí abriu, né, mais inscrição para a segunda edição. E na segunda edição a gente teve aí 70 integrantes. É, a gente começou aí com eles no final de 2022 e encerrou agora em maio de 2023. E temos aqui essas pessoas incríveis que fizeram essas participações no programa. Se vocês quiserem até falar um pouquinho sobre, estou fazendo aqui o papel de entrevistadora. Alex e Neves aí, se quiserem falar como é que foi participar do programa.
Ah, cara, eu adorei na questão ter a responsabilidade de falar em nome de uma empresa gigantesca, assim, né? Eu nunca tive essa experiência, foi a primeira vez. A gente até fazia, né, de uma maneira informal. Mas não, cara, vocês são representante da marca e vão lá nas conferências gigantescas e vão falar. E isso, inclusive, me motivou a fazer lá a minha parte lá, sabe? Se a empresa tá me usando para falar de... Por que que não eu posso falar pros meus, sabe? Então, só surgiu o podcast por causa do Squad, porque se dependesse de mim não ia ter não, cara. Então, sabe aquela famosa... É, cara, porque eu acho que é isso, então é por aí, sabe? Eu acho que o mundo corporativo ajuda muito nessas coisas assim, sabe, Lô? Isso aí eu acho que
e
foi perfeito.
E empoderar, né, as pessoas.
É isso, mano.
Pensar que
você é capaz de fazer.
Né?
É isso, mano, é isso aí. Você tá perfeito.
Não, é legal essa história de que, por exemplo, assim, ó, a princípio tu pode pensar, ah, eu vou fazer um podcast, a empresa tá me influenciando aqui, né, positivamente me influenciando pra fazer um podcast ou pra falar em palestrar, coisa e tal, pra eu falar da empresa. Nananina não, meu amigo. É pra falar sobre tecnologia, é pra falar sobre coisas que fomentam, que tornam o mundo melhor, cara. Olha só, cara, a gente tá precisando cada vez mais ter novos profissionais no mercado para atender as demandas que a gente tem, né? Nem as inteligências artificiais aí vão dar conta, gente, porque precisa de gente pensante, precisa da parte criativa, precisa de um monte de coisa, então a gente tem que aprender a utilizar essas ferramentas, né? Eu sempre dou o exemplo da quando surgiu a máquina de costura, que as costureiras ficaram tudo desesperadas, mas, cara, surgiu aí o chat GPT máquina de costura, ou surgiu outras coisas que seja, vão aprender a usar a máquina de costura, só que ainda assim precisa de muita gente pensante. E a gente trabalhar exatamente na cabeça das pessoas, né? Nesse negócio de... É, na escola sempre nos ensinaram a responder. Tá na hora de a gente aprender a perguntar, né? Então, quando a gente começa a aprender a perguntar, é onde vai fazer a diferença. E eu acho que o Squad, ele nos influencia exatamente nisso. E, cara, a gente recebeu mentorias muito legais de como... Quais são palavras interessantes de usar, como atingir um determinado público, como funciona isso, como funciona aquilo, dá todo um direcionamento. É, nos apoia quando você vai fazer um evento, alguma coisa. Gente, vocês estão precisando de alguma coisa para o evento, a gente vai ver aqui, às vezes consegue até patrocínio, é óbvio que não é a torto que é direito, tem que ser planejadinho, porque são recursos limitados, mas a gente consegue recursos para poder fazer as coisas, a gente consegue divulgação, a gente consegue um monte de coisa, ou seja... Em outras palavras, simplificando o que foi esse projeto do meu ponto de vista, foi assim, ó. Nós somos parceiros de vocês. Querem contar com a gente? A gente tá aqui para ajudar. Então, achei sensacional.
Olha, uma coisa que eu achei massa também, foi bacana você levantar toda essa questão de patrocínio, de apoio, de tamo junto, porque eu sou testemunha, qual seria, ocular ou participativa, porque junto prova das viva. Conversas... Prova viva! Muito obrigado, Elô. Você é fera. É, justamente dentro dessa participação, né, eu pude experimentar esse apoio com os eventos do Dev Paraná que nós tivemos aqui em Maringá. Tanto o Dev Paraná na Estrada como a Dev Paraná Conference foram apoiados, foram patrocinados pela MBFTech. E o que eu quero ressaltar disso, e que também fez parte do nosso treinamento, são as questões de compliance. Tá? Uhum. Poxa, Chico, você vai falar de compliance? Vou falar de compliance sim, porque é muito legal você ver que a empresa se preocupa não apenas com NDA. Isso daí não é nem uma questão tão que volta tanto, né? Mas sim com uma questão de, peraí, que projeto que a gente está apoiando? Quem são essas pessoas? O que eles falam? O que eles pregam? Porque a gente não vai sair por aí apoiando o evento só porque, queremos dizer para o mundo que somos tech. Não, a gente quer dizer que a gente é tech, mas a gente também quer firmar nossa imagem como uma empresa que quer ser cada dia mais diversa, como uma empresa que é sim cada dia mais tecnológica, que sabe do que está falando, né? Então eu achei muito legal também essa abordagem, né? Esse comprometimento com, tá, a gente apoia sim, mas deixa eu conhecer você primeiro, deixa eu conhecer esse evento aqui primeiro, para saber onde que a gente está colocando o nosso nome. É um cuidado que a gente tem com o nosso nome de verdade, né? Por que a empresa também não teria? Eu achei isso muito bacana.
O valor que está sendo entregue ali de verdade.
Exatamente.
Né? Isso é interessante, Chico, tu falou de várias coisas nesse sentido, de qual que é o valor que está sendo entregue. Daí veio a provocação quando o Diego Maza ali, ele estava falando, né, do podcast dele, ele comentou, né, que se baseia muito do Lex Fridman lá e algumas coisas nesse sentido, de que não é só entrevistar pessoas de tecnologia. Até num dos últimos episódios que ele fez, no último episódio que está no ar, ele entrevistou o Sukita, que trabalha com a gente, né? Para quem não conhece, Sukita é um apelido, tá? Então, Rodrigo, né? O Rodrigo, eu não me lembro o sobrenome, eu conheço por Rodrigo Sukita. Ele entrevistou o Sukita
Rodrigo
e ele falou...
Mas ninguém sabe o sobrenome dele, de verdade.
Ninguém sabe o sobrenome dele, então é Rodrigo Sukita. O Rodrigo, cara, ele, cara, participou de triatlon, participou de um monte de coisa. Então, assim... E tu falou uma coisa muito legal, Diego, que foi o seguinte, o ponto de vista de uma pessoa de tecnologia para poder entender sobre alguns assuntos. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais, cara, porque como que entrar no contexto da história das pessoas e explorar esse tipo de coisa pode engajar o conteúdo e como que isso se relaciona com todo o propósito do que tu tá fazendo lá?
Ah, com certeza. Olha, eu vou começar assim. Por que eu escolhi fazer entrevistas longas? E aí acho que isso vai bem em direção ao que o Chico comentou antes também. Conseguir extrair mais da pessoa, né? E aquela conversa sincera que a gente costuma não ter no dia a dia, né? Às vezes na peça e tal, né? E quando a gente dá tempo para desenvolver uma conversa, e aí, obviamente, começa num tom de entrevista e vai acabando virando uma conversa ao longo do tempo ali, uma hora, duas horas, porque às vezes a pessoa vem, né, numa entrevista, às vezes um pouco com a defesa alta, né? Mas é difícil manter a defesa alta por duas horas, né? Então, assim, em algum momento a pessoa acaba se revelando e aí a conversa vai ficando mais natural, mais gostosa, mais autêntica, né? E não necessariamente eu vou puxar o prisma de tecnologia em toda conversa que a gente vai ter, né? Isso vai depender, eu acho, muito de com quem eu tô conversando. Então, por exemplo, o Neves eu também entrevistei, né? No episódio 2 a gente conversou e, cara, a gente misturou um monte de coisa. A gente falou de jiu-jitsu, né? A gente falou da história dele, a gente falou de ChatGPT no meio do episódio, falamos um monte de coisa, cara, de Ubuntu.
Com filtro.
Cara, é uma conversa única, assim, sabe? Tipo, só é possível ter essa conversa com ele, entende? E com o Sukita, acho que foi bem parecido também, porque a gente acabou falando de triatlon, de... E assim, ó, eu fui com pouquíssimo conhecimento, no caso, conhecimento de causa ali, então, bem curioso mesmo, né? Fui fazendo pergunta mais simples, mais do que possível, assim, mas a conversa foi muito legal também.
Quem tá ouvindo, às vezes, é exatamente a pergunta que queria fazer e não tem oportunidade de fazer, né? Por isso que, às vezes, é bom isso também.
É, eu acho que vai variar muito, assim, de explorar o máximo da pessoa, né? Aí, um pouco desse, assim, viés de tecnologia veio vir por causa do meu histórico, né? Então, assim, os meus interesses, né? Eu sou um cara muito nerd, né? Então... Eu vou acabar puxando pessoas e puxando as perguntas nessa direção, né? Mas eu acho que essa dinâmica aqui é legal, sabe? E às vezes são coisas que são dúvidas que muita gente vai compartilhar, às vezes são coisas que a pessoa nunca pensou em perguntar, né? E acho que é isso aí que vai ser legal apoiar nos episódios daqui pra frente, sabe?
Massa. E tem algum dos episódios que você apresentou, que você já fez, que seja, assim, o teu preferido? Alguma entrevista que você falou, nossa, essa daqui foi a melhor? Tem alguma que você pode falar?
A minha. Neves, fala, Neves, a minha.
Claro que é a minha.
Cara, eu acho que cada uma teve um aprendizado ali, né? Eu,
é um diplomata.
Como eu tô muito no começo, cara, eu acho que assim, é um cada fofo. Conversa eu tô aprendendo, sabe? A como lidar na entrevista, como... E assim, tem coisas e erros também, né? Então, eu até já conversei com o Neves no episódio. E assim, a abordagem foi mudando ao longo dos episódios. Quando eu conversei com o Neves, eu cheguei, tipo... Sabe quando a gente vai do 8 ao 80, assim, né? Eu cheguei com o Alexandre no piloto, fui quase sem roteiro. No Neves, eu fui com o roteiro, tentei seguir o roteiro, que eu meio que forcei um pouco a estrutura do episódio. Até ficar puxando os assuntos de volta. Né? Aí no episódio com o Sukita, já foi mais leve, sabe? Então, eu tô aprendendo a dar essa leveza pros episódios, assim. Mas eu acho que cada um é uma experiência nova, legal pra caramba. Assim.
Então, é bem legal, né? Ele seguir um roteiro pra um cara que não tem roteiro nenhum, né?
aí que entra, né? O experimento, né, cara?
Mas não vou poupar você, Neves. E você? No teu podcast, tem algum assunto que você gostou mais de abordar? Alguma coisa que você gostou mais de falar?
Cara, Chicão, abriu um alerta, assim, que eu não prestava muita atenção. Eu fiz um episódio sobre o Ubuntu ali, que até o Márcio chamou pra gente trocar uma ideia. Sabe, Ubuntu ou Ubuntu, depende de quem pronuncia, enfim. Não é a distribuição Linux, que fique bem claro. É a filosofia. Ela é a filosofia, cara. E esse cara, eu consegui linkar a liderança, porque é uma parada que eu sigo, tá? Assim, eu sigo realmente no dia a dia isso, assim. Às vezes menos, às vezes mais, depende do meu dia, como é que eu acordo, mas eu sigo muito aquela filosofia de vida. E eu percebi, cara, o quão carente as lideranças são de formação, assim. O não preparado as pessoas são. Primeiro que liderança não tem preparação. Por mais que você faça cursos e treinamentos, cara, você vai liderar pessoas. Tem um monte de gente diferente uma da outra, com histórias de vidas diferentes. E isso que me deu uma chamada de atenção, que eu falei, cara, olha aqui. E realmente é o episódio mais assistido, ouvido. E a galera me chama pra trocar uma ideia. Até gravei com o Pedro falando sobre agilidade anteontem, e ele falou assim, cara, aquele episódio de Ubuntu me travou de um jeito que eu nem imaginei que você conseguia fazer aquilo. E pra mim era muito simples. Eu falei, cara, é tão simples pra mim, por que pra você é tão difícil? E aí que tá a grande sacada, sabe? Eu acho que foi uma experiência boa de eu ter essas coisas que eu fazia sem pensar, que eu chamo de filosofia de vida, filosofia de liderar. E eu acho que o caminho vai ser por aí, sabe? Não deixando as pessoas de fora no techniquês, mas eu acho que talvez eu forme alguém, pessoas melhores, enfim, pessoas pensantes ali, né? Que eu acho que é por aí, sabe? Estou tentando não me enviesar nesse lado, assim, mas a galera tá puxando, né? Então eu vou seguir o caminho, enfim. Como eu sou um cara que fácil, não precisa insistir pra eu ir pros lugares, né? Só chamar uma vez só que eu tô indo, assim.
Já tá lá. Ô, Neves, eu achei bem legal que você falou um negócio da liderança que não tem preparo, né? E aí eu pergunto assim, preparar, a gente tudo aqui, prepara aqui mesmo pro podcast, a gente tem uma preparação, às vezes a gente tem um guia, né? Pra esse podcast mesmo, a gente muitas vezes tem um guia aqui, tópicos, a gente não segue exatamente um roteiro, mas a gente tem tópicos ali legais pra gente poder puxar algumas coisas e também existe toda uma preparação quando a gente vai preparar os nossos episódios individuais. Aí eu queria perguntar, Elo, diz pra mim assim, pra pensar em como apoiar conjunto de gente, muita gente assim, você tem que ter um objetivo, você tem um objetivo como marca, como squad, alguma coisa que você quer atingir, alguma coisa, algum objetivo que você entendeu que a gente tá alcançando e que você vê algum resultado. O que você entende que a gente tá colhendo como empresa de resultado quanto a isso e o que isso nos ajuda como marca? Como é que funciona toda essa ideia do que é apoiado ali para que tenha exatamente essa preparação para que a gente possa vir aqui a público e falar e fazer os episódios?
Boa! Então, assim, né, eu acho que um grande aprendizado que a gente teve aí como marca foi muito nessa segunda edição, E assim, como a gente, né, na primeira edição, que foi a edição piloto, a gente teve 40 participantes, a gente, como marca, ficava muito co-criando junto, né, com as pessoas. Já nessa segunda edição, a gente teve 77 participantes, né, mais 70 pessoas aí. Seria humanamente impossível a gente lidar com 77 pessoas, estar lá trabalhando junto com elas, cobrando o tempo todo. E assim, a gente deu muita autonomia para todos esses participantes nessa segunda edição. Na maior parte, né, dos conteúdos que eles criaram, as participações em eventos, lives, enfim, partiu dos próprios integrantes. Então, acho que a gente aprendeu muito de que deixar as pessoas serem autônomas, falarem do que elas gostam, né, levar o conhecimento dela e a expertise delas para fora, foi muito rico para todo mundo. Porque a gente tem pessoas que mostram a paixão delas, elas falam o que elas gostam de falar. A gente tem pessoas cada vez mais falando de tecnologia, né? Todo mundo vê que a pessoa é da MevTech, por mais que ela não esteja falando da marca ali em si, né? Mas ela tá falando de tecnologia, ela trabalha na MevTech. Então a gente tá em vários canais, em várias plataformas, de pessoas diversas, falando de vários assuntos. Então a gente, no fim, né? A gente é associado a essas pessoas e a gente fomenta, né, o mercado de tecnologia como um todo a ter mais assuntos diversos e pessoas diversas falando. Então acho que esse é o aprendizado final, assim, a gente cresce como um todo junto com as pessoas, sabe? A gente empodera elas para falar e elas seguem o caminho delas falando, como é o caso do Neves, né? A gente começou esse trabalho de empoderar as pessoas e tá? Hoje em dia ele tá com o podcast dele, já vai para a segunda temporada, então acho que é essa riqueza, sabe, que a gente pode ter, assim, de ensinamento final, assim, como marca, criando um grupo como o Squad.
Show de bola. Eu quero fazer uma pergunta para os Diegos. E eu já quero tirar uma das respostas que eu tenho certeza que vocês dariam. Só para deixar um pouquinho mais hard. Eu quero perguntar a respeito da dificuldade para produzir conteúdo. Porque a gente sabe que a maior dificuldade para produzir conteúdo é começar a produzir, porque às vezes a gente acha que o nosso assunto não é relevante, né? Ou que a gente não tem novas ideias para compartilhar, ou que a gente não sabe tanto quanto aquele ou aquela influencer que já está no Twitter, já está nas redes e todo mundo conhece. Então, tirando essa dificuldade, que é lidar com essa questão meio autoestima, para vocês, o que torna a produção de conteúdo mais difícil? É o material? É a resposta do público-alvo? É fazer edição de vídeo, de áudio? O que, que é a maior dificuldade para a produção?
Eu vou ou você vai?
Vai, Nebs.
Cara, a minha maior dificuldade, às vezes, eu acho que eu ainda vou enfrentar, que é... Eu tô gravando essa temporada agora, eu tô gravando no estúdio, né? Então, eu tive a brilhante ideia de investir nisso, né? Não sei pra que eu tenho essas ideias malucas. E eu conversando com o cara do estúdio, ele falou que a maior dificuldade é você gerar, fazer a pessoa falar e falar, assim. E o tema, cara, que eu abordo lá, é muito difícil as pessoas falarem, porque o perfil da nossa gente é muito introspectivo, assim. O cara não quer expor nada, assim. Apesar que esses três próximos episódios que eu gravei, eu convidei algumas pessoas pra dar uma destravada nisso, assim, né? Então, tipo, tem o Paulão lá, puta, Forbes, o negão brabo, né? Falei, cara, veio falar de liderança aqui. Eu tive que mandar ele parar de falar, porque não vai. Chamei o Igor Pinheiro, que é o nosso RN aqui da Ambev, que trampa com a gente, um cara maneiríssimo, assim. Eu falei, mano, vem aqui falar da visão do usuário, sabe? As porcarias que a gente faz e os bugs que a gente entrega. Como é que você se sente? Cara, ele falou uma hora e meia, cara. Tipo assim, maravilhoso. Assim. E o Pedro, eu chamei para falar de agilidade. É outro também que teve que cortar. Eu acho que a dificuldade que eu vou ter é depois. Será que eu vou ter esse perfil de pessoas o tempo todo? Cara, eu acho que não, assim. Será que eu vou conseguir, de alguma forma, fazer essas pessoas abrir, ser transparente, mostrar vulnerabilidades que, cara... A gente vive num mundo que as pessoas não demonstram vulnerabilidade de jeito nenhum. É o famoso pessoal instagramável lá da vida, lá. É sempre Paris, pai, eu tô boladão aqui, a vida do cara tá totalmente estragada, assim. Eu tenho vários amigos meus assim, então como é que eu faço essa pessoa ir lá, sentar na minha frente, trocar uma ideia dessa temporada, e a próxima acho que eu vou fazer isso, depois volto eu sozinho falando as minhas asneiras, mas... da pessoa querer falar realmente, sabe? E aprender com os erros, enfim. E chorar também, que faz parte da vida também. Eu aprendi, né, Elo, lá no TEDx. Tem que se emocionar, pai. Se não se emocionar, não vale. Assim, né?
Ô Neves, eu tava pensando no que tu tava falando aí, cara. Me deu um estalo de uma coisa. Já reparou que, assim, ó, fora do país é um pouco mais comum a galera falar seu próprio salário. Eles conversam,
verdade,
tipo, vai tomar um cafezinho, o negócio, a galera, cara, quanto é que ganha um desenvolvedor júnior, não sei o que, e a gente aqui, a gente não fala, porque a gente quer, tá, não, meu salário é um bloqueio, que eu não vou falar do meu salário contigo, eu tenho a minha vida privada, senão alguém pode olhar estranho, e na verdade, se a gente quebrasse isso, a gente ia muito mais se ajudar e se comparar e ver como é que tá o mercado, né, é sempre importante tu saber quanto vale teu passe, isso aí não tenha dúvida, né, pra tu ter uma noção, pra tu saber se tu tá sendo valorizado, pra tu mesmo se autovalorizar, pra tu mesmo correr atrás pra ver se tu tá entregando o suficiente, porque assim, a empresa, ela não tá te fazendo um favor em te manter aqui dentro. Ela tá, é uma troca, você tem que fornecer algo pra receber um salário lá no final. Então,
é isso,
falar,
mano,
desse tipo de coisa e evoluir esse tipo de coisa é muito interessante, sabe? E essas fragilidades que exatamente são as dificuldades que as pessoas têm de dizer, de explorar e de bater um papo reto. Mas, cara, acho que cutucando e tal, e eu gosto muito da abordagem do Diego Maza ali, que é, cara, conversa 3 horas com o cara, 1 hora ele vai começar a chorar as pitangas, né?
Comigo 5 minutos já começa.
Verdade. Então, começar... Ó, meu caso, eu não tô fazendo em estúdio, beleza? E também pelo fato de estar fazendo agora episódios muito longos, acaba aumentando bastante o custo, né? Então eu decidi fazer tudo por conta própria. Então estou fazendo a edição, construindo conteúdo, tudo, divulgação, tudo sozinho. Edição de vídeo, o Alexandre me ajudou, né? Com aula de edição de vídeo, aula de edição de áudio, e agora essa parte está mais tranquila. Então eu acho que não é nem essa a maior dificuldade, sabe? É daqui para frente, porque também como programador, né? Como todo programador gosta de automatizar as coisas. Então eu desenvolvi algumas ferramentas para me ajudar aqui. Então assim, montei o episódio, aí os cortes eu tenho automação para gerar. Eu só assisto o episódio, sabe? Vou marcando ali os pontos. Ah, esse ponto é interessante. Eu marco o tempo de início e fim ali. Depois eu coloco para rodar minhas automações e saio os vídeos, tudo pronto. Já com...
Thumbnail tudo, né, Diego?
Com thumbnail, já gero tudo. Só não agenda no YouTube ainda, mas vai chegar lá, né? Então essa parte, eu acho que eu vou conseguir manter fazendo sozinho por um bom tempo, com um pouquinho de trabalho. A minha preocupação pro futuro é o seguinte. Pro começo, agora eu tô... Até pra ganhar confiança, né? Eu comecei entrevistando pessoas do meu círculo, né? Então, ali eu falei com o Neves, falei com o Alexandre, falei com o Sukita, conversar com o Carlos Grau agora no próximo episódio. Então, todas pessoas que eu conheço aqui da empresa ou pessoas que eu tenho contato já, que eu já tive contato profissional, que eu conheço aqui. Mas a intenção é ir expandindo o perímetro, assim, sabe? Trazendo pessoas de outros contextos, né? E aí, então, eu tô me preparando pra isso. Eu vejo que pode ser uma dificuldade mais pra frente, porque eu tô gravando os episódios todos em vídeo, presencialmente. Agora, no dia que eu tiver que conversar com alguém de São Paulo, né? E aí... Isso acho que é um dos motivos que muitos podcasts acabam se mudando e estando em São Paulo, porque fica fácil trazer os convidados presencialmente lá, né? Duvido que eu vou conseguir convencer as pessoas a vir pra Blumenau. Sabe?
Em outubro você consegue.
Se quiser, só em outubro.
Isso, na semana do outubro é agenda 10 entrevistas, né? Não, isso é uma possibilidade, mas acho que eu vou tendo que acabar explorando, tipo, fazer episódios no modelo online, sabe? Outros modelos. Mais pra frente, isso vai ser um desafio. Conseguir ter trazendo essas pessoas, obviamente, à medida que for ganhando atenção, talvez isso fique mais fácil, mas acho que esse vai ser um desafio bem, bem bacana.
Agora, Diego, você falou de automações, de não sei o quê. O Neves comentou aqui em off sobre fazer edição via IA. Eu fiquei muito curioso para saber o que vocês usam para edição. Qual que é o setup de software e equipamento que vocês usam para gravar e para editar? Vocês podem comentar um pouquinho? E se por acaso pretendem fazer um post dizendo aí como que é esse processo, que eu fiquei curiosíssimo, viu, Mas?
É legal.
Eu não vou porque eu roubo.
Mas é legal citar os perrengues também. Isso, conta pra nós aí o que já deu de errado. Eu tô falando isso porque eu sei um pouquinho do contexto ali, principalmente do Diego Mas, e algumas coisas, putz, às vezes tu usa um microfone que pega coisa do outro e tal. Mas conta um pouquinho como é que é esse perrengue tech aí, e um pouquinho do setup. Acho que isso é bem legal. A gente sempre quer saber, né? Tu assiste um vídeo, tu quer saber, pô, que câmera que o cara tá usando? Que microfone tá usando? Como é que é?
Sim. Posso começar, né, Neves, dessa?
Claro, manda ver, mano.
Ah, beleza. Então, eu comecei, né? O primeiro episódio a gente fez tudo o equipamento do Alexandre, né? Um microfone daqueles meio de locutor em cima da mesa, assim. Câmera do celular mesmo. E aí eu fui testando. E aí eu tinha um microfone, aqueles quadcast da HyperX. Sabe aquele microfone vermelho, né? Que tem muito...
Microfone de programador lá, vermelho.
É, tem muito youtuber que usa, né? Na época que eu comprei, eu achei que ia ser uma maravilha, né? E aí, quando eu comecei a gravar, eu tenho... Geralmente alugado uma sala no coworking que tem aqui perto, na oficina. Aí eu comecei a me deparar com os problemas, né? Ah, mas a sala tem eco e tal. Porque eu não tô fazendo em estúdio, né? Ali eu consegui um pacote bem baratinho. Então, assim... Ah, mas ele pega um eco gigante, assim. E aí o outro microfone eu peguei emprestado do meu irmão, inicialmente, né? Então, cara, isso deu um trabalhão gigante na edição do áudio, assim, pra tirar ruído e tal. E aí alguns episódios ficaram com um áudio meio ruimzinho. Fui testando diferentes modelos. Um episódio eu testei gravar com o celular. Tem um episódio que eu testei gravar com a minha webcam. E assim vai. E aí a intenção é, beleza, à medida que eu for ganhando atenção, eu vou investir em equipamento. Então eu comprei um microfone agora. E aí esse microfone eu vou deixar sempre pro convidado, que é quem mais fala, né? Vai reduzir meu trabalho de edição. Quando a gente fala de automação, né? Eu tenho usado muito Python. Na minha Python e tipo FFmpeg pra fazer, que é uma ferramenta de linha de comando. E o Alexandre Neves acho que conhece. Que é basicamente assim,
tá gravado que ele tá usando Python, né?
Tá gravado que eu tô usando.
Eu queria confirmar essa.
Tá gravado que eu tô usando Python, né? Mas isso aí é discussão de longa data. E eu consigo usar, tipo, deixar automatizado. O que que eu faço? Eu tenho meio que um objeto Python que eu preencho lá, que é os metadados. É como se eu preenchesse um formulário. Eu digo assim, ah, esse aqui é o nome do episódio, esse aqui... O outline que sai na descrição do YouTube, né? Que é a descrição dos capítulos com os tempinhos, né? Ah, sei lá, 10 minutos e 30 segundos começa a falar sobre tal tema. E os tempinhos dos cortes, eu digo, aqui tem um corte, começa em 1 minuto e 10, vai até 1 minuto e 30, esse é o título. Então eu preencho isso aí tudo, eu vou assistindo o episódio, depois de gravar e editar tudo bonitinho, e eu coloco pra rodar o script. E aí, o que que acontece, né? Ele gera a descrição do YouTube padronizada bonitinho, com outline, os links do episódio, os links das curiosidades que a gente conversou, tudo bonitinho. A mesma coisa em HTML para postar no Spotify. Aí usa o ChatGPT para gerar um texto base para publicar nas redes sociais. Aí gera um script, roda esse ali, ele gera um script que entra como input o episódio. E aí ele já corta, já recorta os vídeos, já sai os vídeos, os shorts bonitinho. Aí os shorts eu tenho uma imagem que eu preparei, tipo, de background, e aí ele pega o videozinho do short e joga por cima, tipo um overlay, assim, fica... Ah, quem for ver no canal hoje vai ver que tem... Quase todo dia tem short, né? Porque como eu automatizei, eu consegui gerar bastante conteúdo. Então, exemplo, nesse último episódio, foi um episódio de 2 horas. Como eu automatizei, eu consegui gerar fácil, assim, 6 cortes... E uns 12 shorts, mais ou menos. Que eu deixei agendado, assim, tipo, 2 semanas de conteúdo que tem vídeo todo dia no canal. Por conta dessas automações. Então, isso aí facilitou muito. Já a imagem de capa, tudo. Então, eu consigo fazer edição de imagem e vídeo pela linha de comando. Isso aí também é legal. Uma coisa que eu já tinha discutido com o Alexandre é... Talvez... Isso aí
vende,
eu quero...
Vende.
É, o Alexandre tava dizendo pra vender, né? Eu tava pensando em abrir como open source depois, como ferramenta pra
o coração poderem
usar também.
Não é um mundo capitalista, né? Cara, você é muito capitalista.
É.
Puta
merda. Isso, mesmo. E eu quero, sim, eu quero escrever uns artigos pro meu blog ainda falando sobre esse processo. Então, sobre como é que é começar um podcast, sobre como dicas de edição, sobre questão de ferramenta. Talvez gravar um vídeo, né? Agora posso gravar um vídeo, né, no canal. acho que isso aí tem sido um processo bem bacana, e acho que é uma abordagem muito de programador, né, pro episódio, cara, pro podcast, mas...
Eu descobri pelo Diego que o Spotify roda vídeo, cara, eu não sabia disso, tá? Foi através dos episódios dele que eu vi o Spotify rodando vídeo lá, que doideira. E tu, Neves, como é que foi?
Mano, Audacity, eu sempre, o início era áudio, então Audacity pra gravar todo eu falando, e ali mesmo eu já edito, já corto o que eu quero... Mas raramente eu não edito, porque eu faço o script antes. Esse eu faço o script treino, né? Estilo pitch de empreendedor, assim. Então, tem um script pronto e até pra me policiar em algumas coisas que eu quero falar pra contar a história, né? A storytelling. Aí veio daquele cursinho lá, né, Lô? Tipo, o pitchzinho, o storyzinho, enfim. Mais algumas skills também que eu juntei tudo, compilei e vai. E tem aquela IA da Adobe, Ale, acho que até se você postou no LinkedIn sobre... Que é aquele que melhora o áudio ali. Então, o meu microfone é ruim, então eu uso aquele cara, cara, dá um bust muito da hora ali. Põe na Audacity, Audacity, é assim que se soletra, né? Bota lá, tá pronto o áudio, só submeter pro Spotify. Eu tô usando bastante Spotify, né? Agora com os vídeos, eu uso aquele Clipchamp, que tá tudo em cloud, eu não instalo nada na minha máquina, porque eu não tenho máquina pra isso, então tem que usar os perrengues que travam às vezes o browser, né? O Chrome adora uma memória RAM. Então ele gosta.
Ele vê uma memória sobrando, ele quer pegar, né?
De vez em quando dá umas travadas. Mas é de boa, então acho que a minha maior dificuldade é a grana que eu tô gastando. Então eu tô gastando um dinheirinho pra ter menos trabalho de edição. Então é meio por esse lado. Então o budget ele é limitado, mas ok, assim. Então talvez eu diminua a quantidade de episódios por mês pra ter conteúdo pra continuar. E a gente vê também o futuro, aí a gente repensa, a gente vê, enfim, tem uns convites para outras coisas aí, eu atualizo depois, assim, então vamos que vamos.
E aí eu queria perguntar, Elo, me conta o seguinte, em relação à Squad ali, qual que foi a maior dificuldade em relação ao engajamento das pessoas para produção de conteúdo? Foi em relação a engajar o time para produzir o conteúdo? Foi em relação ao pessoal da visibilidade? Eu já estou perguntando meio enviesado aqui. Da visibilidade do que eles estavam produzindo para vocês saberem e poder ajudar. Quais foram as maiores dificuldades assim para poder lidar ali com todas as questões da Squad?
Boa. Olha, sim, tendo experiência de duas edições, né? Eu creio que na primeira edição a gente teve uma dificuldade maior de engajar as pessoas, muito no sentido de... porque a gente co-criava junto com elas, então acho que elas se sentiam muito que, ah, eu preciso fazer, sabe, esse conteúdo. Então esse foi um ponto muito positivo da segunda edição, que a gente deu autonomia para as pessoas, e eu acho que isso engajou muito mais, sabe? A gente teve resultados, assim, incríveis na segunda edição, tendo um parâmetro aqui, né? Na primeira edição, na parte de criação de conteúdo, a gente tinha 20 participantes e a gente criou 20 conteúdos com eles, um cada um, né? Na segunda edição, a gente teve cerca aí de 40 participantes na parte de criação de conteúdo e a gente teve mais de 230 conteúdos criados, né? Então, vê assim já a diferença já de cara, né? A gente acha que é muito por conta dessa autonomia que a gente deu, porque a pessoa, ela falando do que ela quer, ela não se sente na obrigação, sabe, de criar um conteúdo. Ela vai falar do que ela gosta, da paixão dela. E isso, no fim, gera muito engajamento porque as pessoas conectam mais com isso, sabe? Então, acho que foi esse o grande ponto, assim, chave da gente ter mais engajamento, tanto das pessoas participantes do programa, quanto das pessoas que a gente estava atingindo com esses conteúdos, que eram as pessoas que consumiam os conteúdos, né, dos participantes do Squad, as pessoas das redes deles. Enfim, a gente teve conteúdo no TikTok da pessoa falando como é que é trabalhar na DevTech. A gente teve conteúdo no nosso Instagram, do grupo do Squad, uma pessoa do grupo do Squad, falando de dicas de liderança. Esse conteúdo, em comparação com o conteúdo normal que a gente já postaria de dicas de liderança, teve um engajamento 90% maior. Porque eu acho que as pessoas conectam com a verdade ali, sabe? A pessoa falando o relato dela é sensacional. Então, acho que foi esse é o grande ponto-chave, assim, da autonomia para as pessoas.
Sensacional, Elo. Agora, uma curiosidade que eu tenho é a respeito do retorno que o público dá para vocês. Como é esse feedback? Se as pessoas escrevem, comentam, reagem aos conteúdos de vocês? Como que vocês percebem essa interação com o público? E até se... E aí agora mais direcionado para Elo, se a gente consegue perceber nessas interações alguma coisa, algum retorno para a Ambev Tech ou para a companhia de modo geral, até mesmo no impacto sobre como eles veem a gente, né? Eu sei que você já acabou de falar um pouco sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais o assunto.
Boa. Então, assim, é muito naquilo que eu falei, né? A gente impulsionando as pessoas a falarem do que elas gostam, elas falam daquilo com muita verdade. E isso gera conexão com as pessoas que nos acompanham, enfim, acompanham essas pessoas. E isso gera engajamento no fim, né? A gente, assim, principalmente nessa segunda edição do Squad, a gente, no fim das contas, a gente nem co-criava com eles. Eles criavam lá os conteúdos deles, enfim, TikTok, vídeo, criava artigo no Medium, artigo no LinkedIn. E a gente só compartilhava nas nossas redes, né, de volta a esse conteúdo. Assim, né, a gente tem 50 mil seguidores no Instagram, a gente tem mais de 300 mil seguidores no LinkedIn. E quando a gente postava esses conteúdos, as pessoas do Squad, o engajamento bombava, assim, 90% mais, sabe? Em comparação com os que a gente já postava antes. Então, eu acho que a gente teve, assim, o nosso trabalho de impulsionar as pessoas a, né, criar esse grupo do Squad, gerou esse resultado de que a gente, no fim das contas, a gente nem precisa estar fazendo essa criação de conteúdo, as pessoas fazem pra gente só replica, e o engajamento é bem maior, sabe? A gente tem muito comentário de pessoas falando, nossa, que incrível, eu quero ver mais como é que é trabalhar nessa empresa, enfim, só por ver a pessoa ali mostrando como é que é o dia a dia dela real, sabe? E a gente não consegue mostrar isso só, né, a equipe de marketing fazendo isso. A gente precisa das pessoas, né, que elas mostrem como é que é isso. Então acho que é isso, sabe, a verdade do profissional ali falando o que ele gosta e mostrando para as pessoas. Não sei se respondeu aí.
Sim, sim. Agora eu quero ouvir do Maz e do Neves, como que é essa interação com o público, recepção de feedbacks, etc.
Bom, no meu caso é que eu acho que eu posso dizer que eu, por enquanto, só tive feedbacks positivos, geralmente o pessoal incentivando, né? Assim, cara, eu gostei pra caramba. Geralmente vem com alguma dica, então assim, quem tem gente que vê assim, pá, eu gostei pra caramba, mas o áudio tava meio ruim. Né? Pô, eu podia melhorar nessa parte aí. Então assim, eu tô realmente melhorando, eu acho que tem melhorado bastante a qualidade ali. Então, desde feedback técnico, mas no conteúdo em si, foi bastante encorajador, sabe? E tem, eu tô vendo que tá começando a ter um crescimento orgânico ali, e acho que o negócio é continuar e daqui a pouco história, sabe?
Mano, no caso meu, os infiéis me xingam, que eu chamo de infiel, porque não é possível, assim, cadê o conteúdo daqui, como se eu tivesse 100% do meu tempo pra fazer isso? Brincadeira, né? Mas a grande galera é assim mesmo, xingam, porque querem um negócio. E a galera que não tem muito contato comigo é via LinkedIn ali, porque eu sempre coloco lá. Tem o site, quebradatech.com, que eu também uso. A galera escreve lá, de vez em quando manda alguma coisa. O Instagram também a galera manda. E os que têm fácil trânsito, manda o WhatsApp mesmo xingando, assim. Aí essa parte eu vou começar a bloquear, assim. Sabe, vou começar a colocar número corporativo, assim, nas coisas, porque os bichos são abusados um monte, assim. É, deve ser porque eu também sou, né? Aí que eu acabo ganhando. Mas é muito massa, cara. E é muito legal das pessoas que dão algum tipo de feedback, seja ele bom ou ruim, enfim, da música tá alta, tudo certo, faz parte do jogo. É, as pessoas que estão vindo, né? Então, pessoas que eu nunca imaginei na minha vida que estaria me ouvindo falando, tá lá, pô, cara, não sabia que você tinha essa ideia, essa posição, enfim. E tá sendo bem legal mesmo, cara. E eu tô curtindo. Enquanto estiver curtindo, a galera chamando ali, cobrando, estaremos aqui, né? Costumo falar que, já que se você não falar absolutamente nada, deixa morrer, né? Mas se tá cobrando é porque você quer ouvir, enfim, você quer mudança e assim vai, né?
Cara, que legal.
E só queria deixar aqui o meu comentário que eu esqueci de falar antes, do retorno que a gente teve aqui interno, né, do Squad. A gente fez aquela primeira edição e tal, a gente teve muito comentário positivo das pessoas que participaram. E a gente, né, mostrou isso pro nosso público aqui, a gente publicou na nossa intranet, né, os comentários das pessoas. E isso gerou muito mais vontade ainda, até por isso que a gente abriu, né, essa segunda edição para 77 pessoas. porque era muita gente querendo participar do programa. Então, assim, o retorno positivo não foi só externo, foi interno também, né? Na companhia, o Squad é um grande case de sucesso, aí todo mundo quer participar, todo mundo tá aguardando já pela terceira edição. Então, acho que também é super positivo internamente para a empresa.
Eu acho que quem participou do primeiro tem que ter kit sempre. Opinião, vou deixar aqui a minha contribuição.
Tem esse detalhe também, né? A gente tem um kitzinho super lindo aí do Squad que o pessoal.
Quem abriu os caminhos, eu também quero, Elô. Vou aqui cobrar.
Tá certo, justo.
Vem aí, vem.
Gente, então vamos aproveitar esse momento maravilhoso, né? Assim, se quiser encontrar a gente, é muito fácil no @ambevtech. Em todas as redes, é simples assim, né? E você pode ouvir gente maravilhosa que nem essas que estão aqui hoje conversando com a gente, que nem essas pessoas, para entender um pouquinho mais o que a gente vem fazendo por aqui e tal. E eu queria saber de vocês, onde é que a gente encontra vocês? Então, fica à vontade, é a hora da publi.
Bom, gente, assim, né? Infelizmente o Squad ele é um programa interno aqui da companhia, mas o pessoal pode ficar por dentro dos conteúdos que as nossas pessoas postam. A gente sempre coloca a hashtag SquadAmbevTech. E também, né, a gente tem, se colocar no LinkedIn AmbevTech, vai achar um monte de artigo das nossas pessoas, então acompanhe as nossas pessoas também. E assim, por fim, eu queria muito deixar aqui um agradecimento para os três participantes aqui que estão no episódio, que participaram do Squad, que foram super parceiros da gente, e todo mundo aí que está ouvindo, que também já participou desse programa. A gente tem muito orgulho do programa e também das pessoas que já participaram dele. O sucesso aí do Squad, com certeza, é muito por conta de vocês. Então, brigadão aí, gente. E
brigadão G1, Camila.
Pelo espaço G1. Também, né?
G1, a Camila.
Vamos providenciar.
Boa.
Bom, quem quiser conhecer meu podcast, Explorando com o Diego Mas, vocês podem encontrar ele no YouTube, no canal Diego Mas, é Diego com Y e Mas com dois As. E também no Spotify e nas outras plataformas de podcast, em todas elas praticamente, vai encontrar lá, Explorando com o Diego Mas. E se quiserem, tem contato no LinkedIn também, só procurar Diego Mas lá que vão me achar, tem bastante conteúdo por lá também.
Cara, o Quebrada Tech tá no Instagram, tem um site, quebradatech.com, o que é mudo, então é Quebrada Tech de Tecnologia, tsh.com, nós temos o sitezinho. A gente tá no Spotify somente, YouTube vamos subir daqui a pouquinho, mas é mais áudio, então estamos no Spotify, um modelo diferente. Eu não sigo a manada, então eu não vou no YouTube, eu estou no Spotify. É uma dificuldade para monetizar? É, mas eu vou continuar assim, porque eu sou insistente, chato. Talvez possa mudar de acordo com o tempo, mas por enquanto não. E cada vez eu tô ficando mais velho, mano. Eu tô ficando mais chato.
É uma obrigação.
É isso aí. Eu tô ficando sem cabelo e aproveitando e ficando ranzinza também, né?
Tá certo. Ô, Chicão, tu que participou aí também do Squad, tu publica conteúdo ou é mais a questão do... Tu publica conteúdo, eu vejo teus conteúdos, pô, no LinkedIn lá, ou fala gente amiga da tecnologia. É isso aí.
De cabelo
nós,
platinado é gente... ou sem cabelo platinado?
É, com o cabelo platinado, super saiyajin lá. Conta pra nós aí desse conteúdo aí.
Ah, cara, eu tenho um blog, o blog do ft.com.br, onde eu anoto lá alguns pensamentos sobre tecnologia e alguns manuais, resenha de livro e etc. Eu tava começando um canal no YouTube, mas, bicho, é difícil demais. Eu preciso aprender com essa inteligência do Diego. Aí, é bom que eu falo Diego uma vez e serve pros dois, cara. Isso é tipo message broker, tá ligado?
Isso, cara. A gente trabalhou junto, era Diegos. Lembra, né, Márcio?
Diegos.
E é isso, cara, eu tô lá com o blog ainda insistindo na escrita, porque eu acho que o texto ainda tem um espaço, né, ainda mais as publicações em português, que como o Neves falou, poxa, em inglês alcança pouca gente, né, e quem a gente quer ajudar ainda não tá nesse lugar, então tá lá o meu blog, visitem, vai ser um prazer receber a visita de vocês. Tá, esse é o meu blog, mas e o seu, Ale? Conta o que você produz de conteúdo pra gente e onde a galera te acha.
Ah, legal, Chicão. Cara, é o seguinte, meus cachorros estão brigando aqui, mas vocês só ignoram, tá, gente? Cara, o negócio é o seguinte, eu amo explicar coisas que teoricamente são complicadas e tentar simplificar elas para explicar de uma maneira mais simples, né? Eu sou apaixonado pelas ideias do Richard Feynman, né? Que era um cara que fazia isso. Não chego nem perto do que ele fazia, mas eu gosto disso, cara. Gosto pra caramba de estudar e tentar explicar, às vezes, de uma maneira um pouco mais simplificada. E eu faço isso através do inteligência das coisas, porque eu tenho a minha especialidade aí na parte de internet das coisas, então eu falo bastante sobre isso, mas também venho falando sobre inteligência artificial, visão computacional e várias outras coisas. Então tem o site inteligenciadascoisas.com ou .com.br, funciona nos dois. Tem o canal no YouTube, Inteligência das Coisas, só dá uma procuradinha lá, e é isso, tamo devagarinho, né, publica ali uma coisinha ou outra, mas quando sai, sai legal, demora, mas quando sai, sai legal, eu prometo pra vocês. É isso. E, gente, já aproveitando o gancho, então, muito obrigado pela participação dessas pessoas maravilhosas que estiveram com a gente aqui no episódio. Você que tá aí nos ouvindo já sabe, a gente já avisou, @ambeftech, nos acha aí. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!
Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Valeu.